Olá! Você sabia que, segundo a OMS, cerca de 650 mil pessoas morrem por ano devido às doenças respiratórias ligadas à gripe sazonal? Eu sou Débora Nascimento e hoje vou conversar com Carolina Lins, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, você poderia começar nos explicando o que são as doenças respiratórias?
Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre doenças que estão, nesse momento, sendo epidemiologicamente muito importantes, né, do inverno, que são as doenças respiratórias. A maior parte delas é causada por vírus, a grande maioria, né, que são altamente transmissíveis através de partículas que nós expelimos quando a gente tosse, quando a gente espirra, ou através desse contato indireto com as mãos que podem receber algum tipo de contaminação aí com saliva, etc. A gente tem em menor parte a participação de bactérias, principalmente que a gente fala de forma secundária, ou seja, o paciente apresenta inicialmente um quadro viral que vai levar a alterações nos mecanismos de proteção do próprio organismo contra as infecções, favorecendo então a ocorrência de infecções bacterianas. Mas, como eu falei, a maior parte dos quadros respiratórios, tanto de via aérea superior quanto de via aérea inferior, vão ser ocasionados por vírus.
Como é realizado o diagnóstico destas doenças?
Perfeito. Então, na maioria das vezes, Débora, o diagnóstico ele é clínico, né? Então, como eu expliquei, a gente, através de uma anamnese, ou seja, de uma perguntas, né? Uma avaliação clínica que é feita para o paciente no momento da consulta, o médico consegue diferenciar se se trata de um quadro mais leve ou de um quadro mais intenso. Muitas vezes vai parar por aí, né? A gente tem ferramentas diagnósticas? Temos, mas elas são limitadas, né? Porque basicamente hoje a gente tem como pilar os testes de detecção moleculares desses vírus na via aérea. Ficou muito conhecido, né, com a COVID, que é o swab, aquele testezinho do cotonete. A gente não faz para todos os pacientes, por quê? Por uma questão de custo-benefício, né? Então, por exemplo, se o paciente tem um adenovírus, sabe, identificar aquele adenovírus não vai mudar muita coisa. Né? Porque a gente não tem tratamento para todos esses vírus. Então, na verdade, a gente, o diagnóstico específico mesmo, ou seja, para além dos sintomas, identificar esse micro-organismo é muito relevante em alguns grupos de pacientes.
Professora, por que ocorre um aumento nos casos dessas doenças durante o inverno?
Excelente pergunta, Débora. No inverno, a gente tem alguns fenômenos, né? Primeira coisa, a gente tem baixas temperaturas que ainda na região sudeste, particularmente aqui em Belo Horizonte, a gente tem a baixa de umidade também. É uma época de pouquíssima chuva, ocorrência de chuva. O que acontece, então? Essas características aí desse período ocasionam alterações na nossa via respiratória. Nós temos mecanismos de defesa que vão nos proteger contra esses micro-organismos, que a gente tem contato com micro-organismos o tempo inteiro, né? Ao respirar, eles entram, eles são inalados, eles entram através da respiração. Então, por que a gente não adoece o tempo inteiro? Porque a gente tem mecanismos como, por exemplo, a presença de o nosso epitélio ali, todo o tecido da árvore respiratória, ele é revestido por células que contêm cílios e que produzem muco. Então, na verdade, o que acontece? Esse muco aí, ele vai acabar criando uma camada de proteção e vai ser movimentado por esses cílios em direção ao exterior. Então, o correto é a gente eliminar mesmo essa secreção, onde estão ali partículas que, de outra forma, poderiam nos causar doenças. As baixas temperaturas e baixa umidade prejudicam muito esse sistema de defesa, né? Que não vai trabalhar como deveria, favorecendo, então, facilitando a penetração desses micro-organismos no nosso corpo. Além disso, a gente tem algumas questões também comportamentais. É um período que as pessoas tendem a se aglomerar em locais fechados, né? A gente evita ficar em locais abertos por causa do frio. E aí, uma pessoa que espirra naquele ambiente, ela vai projetar milhares de partículas em direção a quem está próximo ali. Então, essa combinação acaba favorecendo a ocorrência dessas doenças nessa época do ano especificamente.
E quais são os principais sintomas?
Então, eu acho que nesse momento é importante a gente diferenciar um pouquinho, né? Então, a gente tem vírus que vão causar mais, estar mais associados aos resfriados. O que é o resfriado? É aquele quadro mais leve. Então, ele é caracterizado pela ocorrência de coriza ou rinorreia, que é aquela aguinha que fica saindo no nariz, né? Chatinha ali, incomodando, você tem que assoar várias vezes ao dia. O paciente pode ter um pouco de mal-estar, dor de garganta, mas, em geral, o quadro é bem mais leve, ele tende a se resolver em poucos dias. Então, nós temos vários vírus que causam, por exemplo, adenovírus, o rinovírus, que são responsáveis por esse quadro. Agora, a gente já tem os quadros mais graves, que são as síndromes gripais. Então, o que que caracteriza a gripe? Principalmente a presença de febre e tosse, inferindo muitas vezes até um acometimento da via aérea inferior, né? Nesse caso, a gente tem dois grupos de vírus aí que são epidemiologicamente importantes, que seriam o vírus da influenza e da COVID-19.
Entendi, professora. Quais sinais devemos nos atentar para procurar um serviço de saúde, principalmente nos casos de pessoas com outras enfermidades, como asma, que é o meu caso?
Isso, exatamente. Eu brinco que, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Porque quando você procura o sistema de saúde, você tanto pode sair diagnosticado, tratado, como você pode adquirir alguma coisa, porque é um ambiente fechado, com diversas pessoas que se deslocam com sintomas respiratórios. Então, e também para evitar aquelas longas filas, aquele longo tempo de espera, a gente tem que sempre pensar qual paciente de fato precisa estar ali e aquele paciente que pode ser conduzido na sua casa. Bom, então, a gente tem alguns fatores de alguns grupos de pacientes que têm maior chance de evoluírem com gravidade, principalmente nas infecções por influenza, por exemplo. Então, quem seriam essas pessoas? Os extremos de idade, como eu falei, as pessoas acima de 65 anos, as crianças abaixo de 2, particularmente abaixo de 6 meses, os pacientes que têm alguma comorbidade. Então, doenças como diabetes, doenças descompensadas, doenças pulmonares. Então, aquela pessoa que tem já um enfisema, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem asma, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. Então, esses pacientes sempre têm maior risco de evoluir com gravidade. Então, é interessante que esses pacientes sejam avaliados ali no início dos seus sintomas. Além disso, a presença de sinais de agravamento, que incluem falta de ar, descompensação de doenças de base. Então, aquela pessoa que é asmática e começa a chiar, ficar cansada além do habitual para realizar as suas atividades, aquela febre que não cessa, né, persistente, ou aquele quadro que melhora e depois na sequência piora. Também, esses pacientes devem receber uma avaliação, é aconselhável que eles recebam uma avaliação por um profissional da saúde.
Entendi. E qual o tratamento recomendado para estas doenças?
Então, vamos lá. A primeira questão é a gente entender, resgatando um pouquinho aquele conceito que eu falei de que a gente não testa obrigatoriamente todos os pacientes para todos os vírus. Por quê? Porque eu não vou ter tratamento para a grande maioria dos vírus, né? Então, para os vírus respiratórios, a gente vai ter basicamente as estratégias de prevenção para o vírus sensicial respiratório, que é para um grupo muito específico de pacientes, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre esse tópico de prevenção. Mas, em relação ao tratamento, a gente vai ter dois fármacos disponíveis, que é o oseltamivir, conhecido como Tamiflu, lá na época da gripe suína de 2009, né? E a gente tem agora, para o tratamento da Covid-19, o Paxlovid. Ambas as medicações, elas existem no Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é importante. Existe hoje um tratamento eficaz contra esses dois vírus, o influenza, o oseltamivir para influenza e o Paxlovid para a Covid-19, que estão disponíveis especificamente para esses grupos de pacientes que eu me referi anteriormente, que são pacientes, né, como, por exemplo, o seu caso, que é uma paciente asmática, né, são pacientes que têm maior risco de agravamento. O Paxlovid, ele tem duas populações-alvo, que são os pacientes idosos com comorbidades ou aqueles pacientes acima de 18 anos, mas que são imunossuprimidos.
Ei, você! Se está ouvindo este podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação de nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Professora Carolina, uma simples gripe pode evoluir para uma pneumonia?
Pode sim, tá? Então, na verdade, a pneumonia, ela é caracterizada, então, por essa inflamação aí dos pulmões causada por esses vírus ou bactérias. Então, a gente pensa que, às vezes, só as bactérias que podem dar a pneumonia, não, os vírus também podem causar a pneumonia. E é justamente esse quadro que é responsável pelo agravamento desses pacientes, né? Então, na Covid, a gente viu muito isso, assim. Nossa, mas o médico falou que o meu parente está com Covid e ele está com uma pneumonia. Não, na verdade, ele tem uma pneumonia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Então, a doença é caracterizada por uma pneumonia, que é justamente essa inflamação dos pulmões, dos alvéolos, né? Que pode, muitas vezes, causar casos muito graves, onde o paciente ele vai ter dificuldade de respirar, de fazer a troca de gás carbônico, de oxigênio, né? Sendo, muitas vezes, necessária até uma assistência ventilatória. Esses pacientes podem precisar de ser entubados, etc. Então, sim, a gripe ela pode evoluir para uma pneumonia justamente nesses pacientes que eu descrevi anteriormente. Então, esse público tem que ter especial atenção.
Certo. Mas a pneumonia pode ser silenciosa, sem sintomas gripais?
Sim, também é super interessante ficar atento em pacientes nos extremos de idade, porque o idoso, muitas vezes, por exemplo, ele tem uma pneumonia sem ter um quadro muito florido. Então, aquele idoso muito acamado, ele não tem um mecanismo de tosse muito eficaz, né? Então, às vezes, ele não consegue tossir. Ao contrário, ele vai aspirando, ele vai engolindo aquela secreção, agravando cada vez mais o quadro. Os idosos também não têm febre. Então, é muito interessante, assim, você vê, muitas vezes, um idoso já com uma infecção avançada e que não apareceu febre. Ao contrário, nas crianças muito pequenas, pode aparecer hipotermia, que é o resfriamento do corpo e não o aquecimento. Então, sim, é possível quadros atípicos, não é para todo mundo, né? A maioria das pessoas elas vão ter manifestações características, então não é para a gente sair também já ficando cismada e achando que qualquer coisa é pneumonia, mas, como eu disse e volto, enfatizo aqui novamente, grupos especiais precisam de atenção especial. A gente não é uma receita, o ser humano não é uma receita de bolo, né? Nós somos diferentes e cada pessoa, cada doença, cada fase da vida traz as suas especificidades.
E qual a diferença de tratamento da pneumonia com essas outras doenças respiratórias?
Então, esses medicamentos, eles tratam as pneumonias virais também, né? A gente tem pneumonias bacterianas. E aí, é muito mais fácil o tratamento, porque hoje a gente tem uma série de antimicrobianos, conhecidos como antibióticos, disponíveis, né? Então, a primeira coisa é a gente diferenciar um pouquinho, porque muitos pacientes acham que, assim, se eu estou com uma pneumonia, eu preciso de um antibiótico. Aí, a gente precisa primeiro entender qual é o agente que está causando aquela pneumonia. Se são vírus, a gente já tem um leque reduzido de medicações, sendo que, basicamente, o tratamento vai recair nessas duas que eu mencionei anteriormente, o oseltamivir e o paxilovid. Agora, se você tem um quadro bacteriano, que muitas vezes, como eu mencionei, ele vem após um quadro viral, né? Então, o quadro viral, ele alterou os meus mecanismos de proteção, favoreceu a entrada das bactérias. Aí a gente vai ter já os famosos antibióticos, né? Que são muito mais disponíveis, a gente tem muito mais opções de tratamento hoje. Então, na verdade, quem vai definir isso é o médico, né? Então, a gente não pode pensar assim, se eu estou com uma pneumonia, eu vou sair tomando um antibiótico. Existem critérios, existem muitas vezes exames que vão me ajudar nessa diferenciação para saber se o meu quadro inicialmente é viral e não se beneficia de antibiótico ou se o meu quadro é bacteriano.
Professora, como podemos nos prevenir das doenças respiratórias?
Então, a primeira questão, gente, manter as vacinas atualizadas, né? Hoje a gente tem as vacinas que são disponíveis no Sistema Único de Saúde para a COVID e para a influenza. O Ministério trabalha com a imunização de grupos de risco, preferencialmente. A vacina não está universal para todo mundo, mas como a procura acaba sendo muito baixa, né? No final da campanha, que já começou, inclusive já está até terminando, ela começa ali por abril, sempre sobram doses, então as mesmas pessoas que não estão contempladas inicialmente nos critérios, procurando o sistema de saúde, acabam conseguindo se vacinar. Quem tiver a oportunidade de fazer particular em laboratórios privados também vale muito a pena, eu falo que é um investimento isso, né? A gente tem que tomar o cuidado com os ambientes, né? Os ambientes fechados, as aglomerações. Nesse caso, uma coisa que a gente já aprendeu um pouco na pandemia, acho que agora todo mundo acabou se libertando um pouco dessas máscaras e estamos um pouco resistente de usar. Mas a máscara, ela tem uma eficácia boa para os grupos de risco, né? Então, é um idoso, é uma pessoa que está passando por um tratamento que altera a sua imunidade, é uma pessoa que tem muitas comorbidades, vai nesses ambientes, fica com a máscara, que confere uma proteção, vários estudos mostram isso.
Entendi. E os vírus de todas essas doenças são mutáveis?
A maioria dos vírus, sim, eles têm uma capacidade de mutação, né? O que, que são essas mutações? São alterações que vão acontecendo enquanto esses vírus se reproduzem, né? E quanto maior a taxa de reprodução desses vírus, maior a chance de, durante ali, o seu processo de multiplicação, ocorrer alterações genéticas que vão conferir variações nesses vírus que, olha só, elas podem ser tanto para bem quanto para ruim. Então, a gente não precisa pensar que toda mutação fortalece o vírus. Não. A gente tem muitas mutações que, na verdade, até enfraquecem esse vírus. O problema é que quando essas mutações acontecem em regiões, por exemplo, que são utilizadas para produzir as vacinas, então essa é a grande dificuldade, né? As pessoas acham que as vacinas não fazem efeito porque elas são ruins, porque elas não funcionam. Não. É porque, na verdade, esses vírus, eles, ao se multiplicar, eles vão sofrendo transformações nesses sítios onde a vacina vai proteger as pessoas.
Professora, para encerrar, o que torna tão difícil o controle destas doenças?
Olha, eu acho que é principalmente, a gente está hoje numa dificuldade, uma resistência muito, muito grande das pessoas de se imunizarem, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de frisar, gente, a vacina da gripe, ela não causa gripe, não tem como, né? Porque para a gente ter os sintomas de gripe, a gente precisa do vírus vivo, né? Ou, no mínimo, atenuado. Então, por exemplo, existem alguns tipos de vacina, que não a da gripe, onde o vírus ele não está totalmente morto, ele está fraquinho. E em algumas pessoas que têm já uma imunidade muito debilitada, por não estar completamente inativado, ele pode causar doenças. Mas não é o caso da vacina da gripe nem da Covid. Né? Essas vacinas elas não têm nem o vírus inteiro, só para a gente ter uma ideia. São partículas, são pequenas partes do vírus que vão ter o papel único e exclusivamente de ativar a nossa resposta imune. Não tem papel nenhum na patogênese, ou seja, na capacidade de invadir e causar doença.
Agradeço novamente a participação da professora Carolina Lins. O podcast Saúde e Consciência dessa semana fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast favorito e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e este episódio foi realizado por Alexandre Tempone. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima!